E nesse ano de pandemia, a gente percebeu que as pequenas empresas tiveram que se forçar, né? Tiveram que se atualizar e digitalizar os seus processos. Para falar sobre esse assunto, a gente está ao telefone com o especialista em gestão e finanças de pequenas e microempresas, João Tozin. Está com a gente ao telefone. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem? Boa tarde.
Tudo certo, muito obrigada pela entrevista. A gente gostaria de entender, né, o que significa a digitalização para as pequenas empresas? Que processos é que as pequenas empresas têm que digitalizar? Como que foi esse processo esse ano de pandemia?
Certo. Isso é um processo, é um movimento que vem acontecendo há muitos anos, desde que as soluções de tecnologia começaram a ficar mais acessíveis. Porque antigamente você queria contratar um software para a tua empresa. Era mais caro do que comprar um carro, quase, né? E de uns 5 anos para cá, essas soluções começaram a ficar mais baratas. E o mercado já estava dando muitos sinais de que ele ia ser cada vez mais digital. Chegou a pandemia e ela obrigou o empreendedor, que era um pouco mais cético para isso, a acelerar o planejamento. Então, o pessoal que conseguiu se antecipar e se adequar antes do início da pandemia, propriamente dita, não só economizou dinheiro, mas como já sabia como coordenar ali os seus canais de venda, a própria gestão da empresa, através de meios digitais. Então, empresas que já estavam habituadas com isso não tiveram tanto problema com home office, não tiveram problemas com vendas, sentiram, obviamente, alguns impactos, mas conseguiram passar com isso com certa tranquilidade.
E agora, como é que elas estão?
A gente percebe que, só para um dado bem interessante, né? No Brasil, foi feita uma pesquisa para um instituto chamado IBM. Ele entrevistou 14.500 pessoas. Desse volume, quase 60% fez algum tipo de compra online durante a pandemia. Então, a gente está falando de um universo muito grande de gente, né? Uma estatística muito forte. A gente tem dados de empresas que adotaram digitalizações mais simples, tiveram um crescimento de pelo menos 15 a 20% se comparado com o mesmo período desse ano com o ano anterior. E alguns casos de empresas que resolveram estudar realmente como poderiam se aproveitar dessa digitalização, né, e transformar isso num canal forte, tanto de gestão quanto de vendas, não ganharam só em agilidade, que é o que você ganha quando você automatiza os seus processos internos, mas também ganharam em volume de faturamento. A gente tem casos de empresas, e não são empresas de tecnologia, eram empresas tradicionais, lojas de roupa, lojas de artigos de pesca, enfim, que conseguiram crescer de 300 a 400%, porque elas deixaram de ficar reféns de um endereço, elas não ficam mais presas ao público que passa na frente da loja delas, e elas conseguem vender para o Brasil inteiro, em alguns casos até para fora do Brasil. Então, é uma barreira que essas empresas estão passando que elas não têm mais volta, né? Não tem mais como você acreditar que só um canal de vendas e só uma gestão simplificada vai ser suficiente para você conseguir levar a tua empresa para um próximo patamar.
Tá certo. E agora, qual que vai ser o próximo passo dessas empresas, né? O que que vai acontecer com elas ano que vem, agora que elas já estão digitalizadas, depois de um retorno à normalidade, depois da vacinação, elas vão ter algum retrocesso ou não? Esse é um processo que agora é só daqui para frente, não tem mais retrocesso.
Eu tenho certeza que é algo contínuo e perene, tá? Porque a pandemia ela veio e trouxe muitos aprendizados, muitas lições para o pequeno e médio empresário, né? Uma coisa que a gente sempre fala, isso muito desde antes da pandemia, a gente sempre falou, é que uma empresa, quando ela decide que ela não quer mais crescer, quando ela decide que o tamanho que ela tem está bom, ela está assinando a carta de falência dela. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. Mas sempre que a gente está fazendo uma coisa bem feita, alguém tem mais dinheiro do que a gente e consegue entrar num mercado e concorrer com a gente, né? Então, a partir do momento que essas empresas entenderam que esses canais eles funcionam, porque existia muita. As pessoas eram muito céticas. Elas acreditavam que, ah, isso para mim não vai funcionar. E agora que elas estão vendo que funciona e que elas puderam permanecer operando, faturando, a empresa continua aberta, gerando emprego, gerando renda durante esse período, utilizando esse tipo de ferramenta, não é mais uma escolha você abrir mão disso. Então, o próprio hábito de consumo mudou, né? As pessoas que antes não usavam tanto aplicativo, hoje já usam muito mais aplicativo para fazer solicitação. Pessoas que não compravam na internet estão comprando muito mais na internet. Então, é algo que vai ficar, que trouxe uma facilidade e que ainda tem gente que nem cartão de crédito tem, ainda não aceita nem cartão nas suas empresas, né? Então, é importante que o pequeno empresário tenha essa consciência de que isso não é uma onda passageira. Por mais que a pandemia passe, a gente quer que ela passe o mais rápido possível, né? Essa digitalização e aumentar os seus canais de venda e trazer mais automação para a sua gestão, com ferramentas que são muito mais acessíveis hoje em dia, já é um caminho sem volta. Você perde muito em competitividade se você quer ser teimoso e não quer aderir a uma mudança desse tamanho no mercado.
Certo. Então, agora é um processo que só vai se aprofundar, né? As empresas vão ficar cada vez mais especializadas e os custos, então, também vão ser reduzidos, assim, porque, como o senhor disse, o software, no começo, antigamente, era o preço de um carro, né? Hoje é mais acessível.
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu posso falar pela nossa empresa, que tem um custo inferior a um estagiário para você ter um departamento financeiro profissional na sua empresa. Mas a gente tem exemplo de uma loja, uma lojinha de qualquer tipo de artigo. Vamos usar como exemplo uma loja de roupa. A loja de roupa, se estiver na rua, vai pagar um aluguel, vai pagar ali todo o custo de manutenção de uma loja e tudo mais, e ela vai ficar restrita a vender para o público daquela região. Ela vai ter uma zona de influência que ela pode trabalhar. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Isso pode ser muito bom. Mas por que ficar parado só nisso, né? Então, já que você está pagando o aluguel, já que você tem o custo de empresa funcionando e vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Por que não vender para o Brasil inteiro ou até poder vender para fora do país? Gastando infinitamente menos. Não tem como comparar. Se o empresário vai abrir uma loja nova, ele tem todo o custo com móveis, aluguel, às vezes tem que pagar a luva do ponto, achar equipe e enfim, são vários custos para expandir a operação dele. Para ele montar uma operação digital é infinitamente mais barato. Ele não vai gastar 10% do que ele gastaria para montar uma loja nova. E ele tem um potencial de vender até mais do que ele vende na loja física. Basta conhecer a ferramenta. Tudo que você vai fazer, você precisa entender como que aquilo funciona. E hoje em dia está cada vez mais fácil entender como as coisas funcionam. Como que funciona uma tecnologia por trás do e-commerce, como que funciona uma tecnologia por trás de uma campanha de anúncios digitais. Cada vez tem mais conteúdo disponível gratuitamente na internet, que ajuda o empresário a pelo menos dar os primeiros passos.
Mas esse caminho aí é o caminho do fim das lojas físicas?
Eu não acredito nisso. Até porque existe um público que não gosta de fazer compras online. E tem produtos específicos que... Tem gente que tem uma boa clientela que não vai mudar o seu hábito, né? Tem gente que está fazendo compra online agora, mas se a loja estivesse aberta, ia lá na loja e gastava na loja. Porém, tem um outro público muito grande que pode ser acessado. Então, eu acho que não é um fim, ele é uma evolução. É algo que a gente tem que começar a aprender a trabalhar melhor. A gente não precisa adotar uma estratégia 100% online, nem 100% física. A gente pode combinar as duas e trazer resultados cada vez melhores para a empresa.
É como na educação, o sistema híbrido?
Exato. Exato, é plenamente possível. Ninguém está excluindo que para você ter uma loja online, você tem que fechar a tua loja física. A tua loja física tem, por exemplo, você tem uma loja no shopping. O shopping joga um caminhão de gente para dentro do estabelecimento todos os meses. E isso não vai deixar de acontecer. O shopping vai continuar trabalhando para trazer público para dentro das lojas e vai demorar muito para alguma coisa nesse sentido parar de acontecer. Mas você não precisa não ir para o online só porque você tem uma loja no shopping. Você pode trabalhar com os dois canais.
Uhum.
Não só pode,
certo.
Como deve,
então, inclusive. Esse... Oi?
Não só pode, como deve, inclusive.
Uhum. E essa mentalidade, essa ideia, ela foi cristalizada nesse período de pandemia.
Quem não acreditava foi obrigado a acreditar. Se não usar a ferramenta digital, você imagina, uma empresa que não acreditava em conferências online, né? Na pandemia fechou, ninguém podia ir para o escritório. Como é que a empresa trabalha? Ou você acredita na conferência, ou você não consegue trabalhar. O lojista que não acreditava no e-commerce e que se obrigou a contratar mesmo que ferramentas muito simples para poder fazer vendas pelo WhatsApp e viu essas vendas acontecer. Qual é o argumento agora para não utilizar mais? Então, as empresas que não acreditavam foram obrigadas a adotar essa tecnologia.
Uhum. Elas perceberam então também que, além de não ter aquele custo tão alto como se imaginava, ela também não é um bicho de sete cabeças, né, essa tecnologia.
Sim, é muito mais simples do que os empresários tinham o costume de imaginar, né? Eu costumo usar de exemplo, sei lá, quando minha mãe aprendeu a usar o computador. Para ela, o computador mordia. Se ela apertasse um botão errado, o computador ia explodir. Aos poucos, ela foi pegando a didática do negócio, entendendo que, putz, ela poderia fazer muito mais como professora utilizando o computador do que ficar desenvolvendo os materiais dela em outros tipos de material, né? E foi um processo. Conforme ela foi usando, cada vez mais, ela foi aprendendo mais e hoje ela não vive sem. Exatamente a mesma coisa.
Agora,
então, o empresário,
as empresas,
ele tem
as pequenas...
acesso a isso agora e ele consegue cada vez mais buscar um conhecimento complementar e ficando cada vez mais experiente com isso. É questão de tempo.
Sim, mas e as empresas, as pequenas e médias empresas, elas também têm que ter um departamento específico de TI?
Não. O que é muito importante as pessoas entenderem? Você não precisa ter um departamento de TI para você adotar tecnologia na tua empresa. Claro, se você é uma empresa de tecnologia ou se a tua empresa tem uma dependência muito grande, começa a fazer sentido você ter um time que pode te dar um suporte e te ajudar a melhorar as soluções que você tem dentro de casa. Agora, para começar, você é uma PME, está querendo sentir o mercado digital, está querendo colocar um software de gestão, alguma coisa do gênero, você não precisa ter um departamento de TI para fazer isso. As empresas já prestam o suporte necessário para que isso funcione bem na tua empresa.
Certo, entendi. Tá, ok. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado pelo convite e por lembrar da gente. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.
Obrigada. Nós conversamos com o João Tozin. Ele é especialista em gestão e finanças de pequenas e microempresas. E ele nos falou sobre a digitalização das pequenas empresas, um processo que foi acelerado nesse período de pandemia e que agora não tem volta, né? As empresas perceberam as vantagens da digitalização, da utilização das ferramentas tecnológicas e agora, daqui para frente, então, é só aprofundar esse processo que teve uma aceleração nesse momento de pandemia.